rural, onde é que estão os privados no interior do país, onde não dá lucro ter um hospital aberto, senhora deputada? Onde é que estão também os privados naquelas áreas da saúde onde também não dá lucro e é necessário que haja intervenção do SNS? Ou quando foi o combate à pandemia, em que todos batemos palmas ao serviço público, mas agora vem aqui a iniciativa liberal que o dinheiro tem que ir para os privados, não é para o investimento no serviço público. E acrescento, senhora deputada, quando ouvimos dizer que não só há filas no privado, como há doentes que desmaiam no privado, e que é que acontece? Chama-se o INEM para que seja o serviço público a tratar. E, portanto, a iniciativa liberal vir aqui com este discurso liberalista e mais uma vez pedir não um investimento sério no serviço público, que tem erros, e já irei às questões que temos para o Sr. Ministro. Eu pergunto-lhe que propostas é que a iniciativa liberal tem para o serviço público, porque o serviço privado só pode ser complementar, porque o direito à saúde é um direito fundamental de todos, de todas as pessoas, não apenas dos mais ricos, mas acima de tudo dos mais pobres.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Para responder, a Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Obrigada, Sr. Presidente. Agradecer as perguntas ao Sr. Deputado Miguel Santos, à Sra. Deputada Fernanda Valês e à Sra. Deputada Inês Sousa Real. Começando pelo Sr. Deputado Miguel Santos, o PS vem aqui novamente a debate, e já percebi da parte do Sr. Ministro, da parte do Partido Socialista, que de facto nós temos a realidade do país e depois temos aqui a criatividade do Governo e do Partido Socialista. Nós temos 1 milhão e 800 mil pessoas quase sem médico de família. Há um ano tínhamos 1 milhão e 400 mil pessoas. Claramente as coisas não estão a melhorar. Podem aqui vir com as vossas números, com mais consultas, com mais... Nós não estamos a responder, o SNS não está a responder às necessidades das pessoas. É certo que são cada vez maiores, mas por isso tem que se atuar na prevenção, na promoção da saúde. Portanto, não vale a pena vir aqui dizer com números que na prática não dizem nada às pessoas no dia-a-dia. Mas pronto, mas de qualquer das maneiras agora é que é. E gostava só também de pegar, para antes de terminar a resposta ao Sr. Deputado Miguel Santos, sobre a questão das vagas que aqui falou. Este ano, em maio, o Governo abriu um concurso para 978 vagas para Medicina Geral e Familiar. Entraram 314 médicos, são 32%. Isto aqui é muito fácil dizer que nós abrimos as maiores vagas de sempre. Nós podemos abrir 100 mil vagas para médicos de família, mas eles não vêm para o SNS, porque não é só isso que falta, não é só abrir vagas, é preciso dar condições de trabalho, é preciso valorizar as carreiras e é preciso o desempenho, sim, dos profissionais. Relativamente à Sra. Deputada Fernanda Valês, de facto, existe aqui um alinhamento entre o PSD e a Iniciativa Liberal nas propostas, mas de facto há aqui uma coisa que nos distingue e que eu gostava de deixar isso claro. De facto, para a Iniciativa Liberal, o setor privado e o setor social têm que estar articulados com o SNS. Isto não pode ser apenas quando o SNS não responde que entra o setor privado e o setor social. Portanto, de facto, nós, relativamente às iniciativas que vão apresentar no próximo debate, temos que as analisar mais em profundidade, mas de qualquer das maneiras os macro-temas são bastante semelhantes às que a Iniciativa Liberal já apresentou, portanto não haverá razão nenhuma para discordarmos. E respondendo à primeira pergunta que fez, se temos esperança que um governo que inclua o Partido Socialista consiga dar resposta, não, porque como eu disse na minha intervenção inicial, o PS governou 20 dos últimos 27 anos e chegámos ao estado em que estamos. A intervenção da Sra. Deputada Inês Sousa Real preocupa-me mais, porque alguém ou um partido e uma deputada que se preocupa tanto com o direito das mulheres, das famílias, das grávidas, não, está aqui, de certa forma, quase a defender aquilo que o Partido Socialista e que o Governo têm feito e está a aceitar este plano nascer em segurança que o Governo tem, que não dá a mínima previsibilidade às grávidas quando vão ter o seu filho. Existe um plano, a questão, nós temos neste momento grávidas que não sabem onde é que vão nascer os seus filhos. Portanto, tudo aquilo que é direitos da mulher no acompanhamento da gravidez, ter direito a planos de parto, ter direito a uma equipa de confiança, pelos vistos, à Sra. Deputada Inês Sousa Real não interessa, porque pelos vistos está tudo bem.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Vamos agora passar aos pedidos de esclarecimento ao Sr. Ministro. Quero informar o Sr. Ministro e os Srs. Deputados que o Sr. Ministro tem 12 pedidos de esclarecimento. O Sr. Ministro irá responder em grupos de 6 E vamos então para o primeiro grupo de seis, a palavra à Iniciativa Liberal ao Sr. Deputado João Cotrim Figueiredo. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Folgo em ver o Sr. Ministro está tão bem disposto.
É verdade.
Talvez boa parte dos portugueses continuam à espera da sua consulta, da sua cirurgia, do seu tratamento, não estejam tão bem dispostos. Mas eu, sobretudo, ia fazer pedidos de esclarecimentos, porque o Sr. Ministro acaba a sua intervenção a dizer que a Iniciativa Liberal fica satisfeita com o insucesso do SNS. É uma coisa absolutamente inadmissível o que o Sr. Ministro acabou de fazer aqui. É inadmissível. Porque o insucesso do SNS é o sofrimento de milhares de portugueses. É inadmissível. É exatamente porque não nos conformamos com aquilo que para nós é um insucesso do SNS e que para si parece ser um sucesso, que lhe queria fazer os esclarecimentos que vou dividir em três. Aqueles que mostram que o SNS não está a responder às pessoas e à sua saúde, aqueles que mostram que o SNS não está a ser capaz de atrair profissionais e aqueles que vão cuidar da saúde dos portugueses, e aqueles que mostram que o SNS não é capaz de tratar condignamente os dinheiros contribuintes que lhe são postos à guarda. Porque, começando pela resposta às pessoas, já foi aqui vastamente comentada a existência de 1.757.000 pessoas sem médicos de saúde, sem médicos de família. Eu não vou usar o número em si, vou usar o aumento. São mais 400 mil do que tínhamos no ano passado. Diz o Sr. Ministro, mas agora estamos a fazer uma coisa que em sentido liberal até concorda, passar boa parte das... Aliás, acabar com a distinção entre o SFAs e o SFBs, todas elas com remuneração associada à performance, excelente, e diz, vai conseguir eventualmente, pôr mais 250 mil portugueses com médicos de família. Acontece, Sr. Ministro, que o senhor tinha há um ano 314 USF-TPP, hoje tem 340. Num ano conseguiu passar 26. E agora diz-me que em 6 meses, até o fim do ano, vai passar 268.
O que é que andou a fazer?
Não é que andou a fazer, como é que isto é possível? Mais 250 mil portugueses a mais com médicos de família é um sétimo do problema atual. Se o Primeiro-Ministro acha, o Sr. Ministro acha que é um sucesso resolver um sétimo do problema, então eu sugiro que receba um sétimo do seu salário.
Muito bem.
E depois vangloria-se. Vangloria-se que a mediana dos tempos de espera baixou um dia.
De 36 para 35.
Ótimo. Também não sou eu que vou contrariar que é melhor ter descido um dia do que ter subido um dia. Mas considerar isto um sucesso quando a maior parte destas medianas continuam a ser 3, 4, 5, 10 vezes o tempo máximo de resposta garantida. Não pode ser um sucesso. Isto não pode ser a definição de sucesso. O SNS não está a responder às necessidades das pessoas, nem à sua saúde. O SNS não está a atrair profissionais. Já se falou aqui do concurso de maio, quando se diz que 32% das vagas acabam em colocações. Isto é um sucesso? Se 32% é um sucesso, sugiro que receba 32% do seu salário também. Demissões em barda de equipas de hospitais. Eu tenho tudo isto são listas de demissões nos últimos 12 meses. Listas. Não vou amassar, se quiserem, o Sr. Presidente, depois, se quiser, eu distribuo isto aos seus deputados. Continuam-se a demitir em barda as equipas, continuam a haver milhares de enfermeiros e muitas centenas de médicos com cartas de escudas de responsabilidade, invocando burnout, invocando falta de condições e invocando insegurança nos cuidados de saúde que estão a prestar aos portugueses. E continua a haver uma desmotivação de todos os profissionais, e eu percebo. Os médicos estão à espera, já nem sei há quanto tempo, de um modelo remuneratório de carreiras. Isto depois de 19 reuniões marcadas e 13 reuniões desmarcadas. Os enfermeiros estão à espera, ainda daquilo que estava prometido para maio, estamos no fim de junho, da criação do internato para enfermeiros. E os administradores hospitalares estão à espera de uma carreira há 20 anos, e estão à espera da autonomia da administração hospitalar que estava prometida para o início deste ano. Portanto, o SNS também não serve para atrair profissionais que teriam que tratar da saúde dos portugueses, e isso não está a acontecer. E depois não garante uma gestão minimamente coerente e profissional dos dinheiros dos contribuintes que lhes são confiados. A direção executiva do SNS, já foi acredita, está a funcionar desde outubro, sem estatutos. Como é que é possível? 9 meses, Sr. Ministro. Se estatuto é uma espécie de...
É uma lista de espera.
Não, é uma espécie de estrutura informal que se relaciona com outras estruturas formais. Com base em quê? Com base em competências. A DGS, já foi dito aqui, está com uma direção-geral em regime de faz lá mais um jeitinho, desde dezembro de 2022, e não venho dizer que isto é uma crítica às capacidades da doutora Graça Freitas. É pelo contrário. Por favor, resolvam o problema da doutora Graça Freitas, que bem o fez por merecer. Mas não é o pior, porque ainda vai haver, a tudo a correr bem, e o processo da CRESAP funcionando, vai haver mais duas vagas na DGS, cujo processo da CRESAP nem sequer está aberto. Portanto, vai haver, se calhar, um diretor-geral, mas não vai haver subdiretores-gerais. E isto é na DGS, porque no INEM estamos sem direção executiva. Há quanto tempo, Sr. Ministro? Há um ano e meio. Diz, isto não tem importância, o INEM continua a funcionar. Não é o que diz a estrutura do INEM, que diz que só tem poderes de gestão e muito precisava ser feito. E não sabemos exatamente como é que está a ser gerida a CSS, mas não deve ser brilhante, porque o Sr. Ministro vangloria-se da descida das dívidas, mas não alterou aquilo que é absolutamente crítico nas dívidas a fornecedores do SNS, que é esta loucura de chegar a dezembro e baixar dívidas e estar todo o resto do ano a acumular dívidas. E agora diga-me que isto é um pedido de esclarecimento sincero. É política do Ministério da Saúde ou é ditadura do Ministério das Finanças? É porque se for ditadura do Ministério das Finanças, também o podemos ajudar aqui. Gostamos do mesmo lado nessa luta. Agora, se é uma escolha do Ministério da Saúde fazer esta coisa louca de deixar acumular dívidas todo o ano para depois os fornecedores poderem exigir melhores condições porque têm realmente 400, 500, 600 dias em dívida, não faz sentido absolutamente nenhum. Conclusão, o SNS não é capaz de tratar bem o dinheiro dos contribuintes e ele hoje recebe mais 4.500 milhões de euros do que recebia em 2015. O SNS hoje recebe mais 4.500 milhões de euros do que recebia em 2015 e vamos ver e perguntar aos portugueses se acham que a sua saúde está mais bem tratada do que nessa altura e não está. Portanto, o SNS não responde à necessidade das pessoas e da sua saúde, não atrai os profissionais que têm bem tratado a saúde dos portugueses, não utiliza bem os pequenos contribuintes e, portanto, não serve a saúde dos portugueses. Para o bem-estar dos portugueses e pela sua saúde, para o bem dos portugueses e pela sua saúde, pela qualidade de vida e pela sua saúde, Sr. Ministro, admita que este SNS precisa de uma reforma de fundo.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo. Duas observações, se me permite. A primeira, relativamente à questão da listagem, Vossa Excelência solicitará isso à mesa e eu farei o despacho para a distribuição às senhoras e senhores deputados. Em segundo lugar, dizer o seguinte, Vossa Excelência ultrapassou largamente o que está previsto no artigo 83, número 2, pedido de esclarecimento. São 2 minutos, como todos os senhores e senhores deputados sabem, e eu quero dizer o seguinte, eu não vou objetar em relação a isso, deixarei fluir o debate no que tem a ver com os pedidos de esclarecimento, sendo certo que aquilo que me preocupa é mesmo que os tempos previstos e alocados a cada grupo parlamentar sejam respeitados. Portanto, quero dizer desde já, e assim julgaremos com equidade para toda a gente. Passamos agora ao segundo pedido de esclarecimento, que é da Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, Joana Mortágua. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, bons olhos o vejam. Repare que, ao contrário daquilo que aconteceu na interpelação que o Bloco de Esquerda aqui fez na semana passada, a agenda do Sr. Ministro não resistiu ao chamamento para debater SNS com a IEL. No último debate identificámos aqui um liberalómetro, uma competição entre o Partido Socialista e a Iniciativa Liberal, muito animada sobre gestão do SNS e, portanto, bem-vindo a essa competição. Vamos ver como está o liberalómetro do Sr. Ministro. Há uma coisa que é verdade, Sr. Ministro, é que um ano depois o SNS está mais próximo daquilo, no nosso liberalómetro, está mais próximo daquilo que a Iniciativa Liberal defende do que aquilo que o Partido Socialista apregoa. Veja bem que em 2022 o recurso a prestadores privados de serviços de saúde aumentou 20%, mais 20% de dinheiro transferido para prestadores de serviços privados. Curiosamente, as listas de espera no SNS também aumentaram. Um ano depois, temos mais 5,7 milhões de horas prestadas por médicos de serviços privados, tarefeiros privados, porque o SNS não é capaz de dar resposta. E esta realidade chega agora às maternidades. O que o Governo agora diz é que uma grávida não pode saber se a maternidade estará aberta no dia em que entrar em trabalho de parto. Se a equipa que a seguiu será aquela que está no hospital no dia em que entrar em trabalho de parto. Ou não sabe mesmo, dependendo da zona do país em que essa grávida vive, se terá o acompanhamento devido durante toda a gravidez. O número de mulheres sem médico de família e sem nenhuma porta de entrada no SNS aumenta. o número de maternidades em encerramento dito rotativo, e acho que já debatemos aqui o suficiente o conteúdo e o significado da palavra encerramento, o número de maternidades em encerramento rotativo também aumenta. E ainda ninguém explicou porque é que se anuncia o encerramento do Bloco de